O ponto de encontro era a estação de comboios da Damaia, na Amadora. Mas a viagem naquele dia não seria pelos carris. Um grupo de cerca de 70 pessoas queria subir até ao bairro que a maior parte só conhecia da televisão, a Cova da Moura. Rumo ao desconhecido, mas com dois cicerones, a arquiteta e deputada Helena Roseta e Bino, membro da Associação Moinho da Juventude, que faz trabalho de cariz social no bairro. Eles foram os mestres de cerimónia da iniciativa A Outra Lisboa, que faz parte da Trienal da Arquitetura. Como o próprio nome revela, a ideia é dar a conhecer o lado invisível da cidade. Antes de avançar para o passeio que durará pouco mais de 2 horas, Helena Roseta relembra as raízes do bairro.
Quer dizer, a gente agora, quando ouve falar esta crise dos refugiados, não imagina que em Portugal, a seguir ao 25 de abril, um país pobre, de repente entraram 800 ou 700 mil pessoas, portanto, que eram portugueses, a maior parte deles, mas que fugiam e tinham que ser acolhidos aqui, como é evidente, e não havia habitação para essa gente toda, como também podem imaginar, portanto, passaram um mau bocado, estavam na força de vida, queriam era andar para a frente, e portanto encontraram estes terrenos, começaram primeiro uns poucos, em autoconstrução, e ele contava que tinha andado com tijolos às costas, e que estava muito comovido de estar naquela sessão, e termina com esta frase que eu nunca mais me esqueci, porque a Cova da Moura já é um bairro histórico.
O bairro tornou-se de facto histórico e é feito de muitas histórias. As mais visíveis para quem lá não mora são feitas de imagens cheias de rusgas da polícia e de palavras que o definem, o categorizam e o reduzem. Helena Roseta põe o foco na necessidade de afinar conceitos.
Ou seja, há uma identidade que é muitas vezes veiculada quando há incidentes. A Cova da Moura é uma espécie de paradigma do que é um bairro com problemas, bairro crítico. Expressão que eu detesto, detesto que se chama um bairro crítico. Nós em Lisboa temos um pequeno programa para bairros com problemas, mas não se chamam bairros críticos. Eu disse, eu não quero esse nome. São bairros prioritários. Bairros prioritários significa que os poderes públicos têm que investir lá em prioridade. E não críticos, porque é que uma pessoa... Agora eu sou, moro num bairro crítico, treta é esta.
Já com o mapa do bairro nas mãos, os visitantes ouvem Bino, o guia turístico que irá trilhar os caminhos pelas ruas íngremes da Cova da Moura. Calcula-se que anualmente 2.000 pessoas façam estas visitas. Explica que o objetivo é massacrar o preconceito com argumentos da realidade.
Nós, na altura, criamos esse projeto um pouco também para quebrar o estigma, como a doutora Helena estava a falar, que há em relação ao bairro, dar a conhecer também a cultura existente aqui no bairro também e também dinamizar a economia local. Como eu também disse muito bem, há bastante economia informal dentro do bairro. Nós também, através do projeto Sabura, nós também temos também o objetivo também de dinamizar essa economia local que há dentro do bairro também quando as pessoas nos visitam.
Começa a subida para a Cova da Moura. Menos de 5 minutos e o grupo entra na rua principal. Aí segue Sebastião Pereira. É arquiteto paisagístico, está na casa dos 40 anos e nunca tinha estado no bairro. Não é um local que as pessoas passem ou visitem.
E eu já estava há muitos anos para vir cá, portanto, à Cova da Moura, que não conhecia.
Uhum.
E achei interesse em vir para conhecer portanto, mesmo o terreno, portanto, mesmo o bairro. Já tinha ouvido falar muito. E também porque tinha um amigo meu que trabalhava com a Associação Moinho de Vento. Uhum. E com a Associação SOS Racismo, e ele trabalhava muito aqui no bairro da Cova da Moura. Entretanto, ele faleceu e então eu fiquei sempre com a ideia que era um bairro onde queria vir, que não era muitas vezes o que as pessoas falavam, não é?
Ao seu lado caminha Ana Monteiro, engenheira química. Os preconceitos em relação ao bairro não os esconde. Eles foram moldados pelas notícias.
Nós ouvimos tantas histórias da comunicação social, eu não trabalho exatamente nesta área. Pronto, e achei que vi esta oportunidade e achei que era uma oportunidade única de ver as coisas por dentro.
E qual é que é a imagem assim, sem conhecer que tem do bairro?
Não é muito boa, como deve calcular. Basta ver as notícias, porque volta ou não volta, temos notícias sobre esta zona, não é? E outras, que nós depois começamos tudo a assear à mesma coisa.
Um pouco mais à frente, Bino faz a primeira paragem a meio da subida, naquela que foi a primeira associação formal a nascer no bairro. Tempo para o olhar se estender em volta. Despontam as casas com acabamentos toscos, que se encavalitam numa espécie de puzzle em que as peças parecem não encaixar. Nas varandas e nos telhados, multiplicam-se os prados das antenas parabólicas. Outra imagem que marca a paisagem é a dos milhares de cabos de eletricidade que parecem ligar todas as habitações, formando uma teia cozida de forma aparentemente desordenada. Pouco depois, Bino para e explica a organização do bairro. Aponta para as placas, onde se lê o nome das ruas. Um desenho de traço infantil é sempre acompanhado por uma pintura de cor diferente para identificar a zona. num bairro que se estende por uma área equivalente a 16 campos de futebol, a orientação torna-se fundamental.
Foi também dividir o bairro em zonas. Nós neste momento estamos na zona azul, nesta rua a seguir vamos passar para a zona vermelha, mas assim temos a zona amarela, depois temos a zona verde e temos também a zona amarela, azul.
Percorrer as ruas da Cova da Moura é andar por um Portugal diferente em muitos aspectos. Um deles, em que a tendência é claramente favorável ao bairro da Amadora, é o da natalidade. A cada porta, a cada esquina, há uma criança. Por isso, uma das principais reivindicações da população é a de uma nova creche. Uma disputa com anos e que mete ao barulho terrenos, a Santa Casa e a Câmara Municipal. Para minorar o problema de muitas mães e de muitos pais que saem do bairro às 5 da manhã para trabalhar e voltam já à noite, caiu há muito, o Moinho da Juventude avançou com um projeto alternativo.
Porque nós tínhamos uma imensa lista de espera de crianças e não podíamos, devido à falta de espaço, não tínhamos onde as colocar. Uma solução que nós encontramos foi formar amas, pessoas aqui do bairro, que tiveram formação e depois também elas tiveram depois também uma parceria também, juntamente com a Segurança Social. O que elas depois tiveram que fazer era reformular um espaço da sua casa, um piso ou um quarto.
Também por causa de terrenos e construção, a Cova da Moura voltou a ser notícia. O bairro foi erguido ilegalmente e ao fim de 40 anos de contencioso, a família proprietária daquela zona quer pôr fim ao problema. Exige que a autarquia da Amadora ou o governo façam uma permuta dos terrenos que estão avaliados em cerca de 100 milhões de euros. Helena Roseta argumenta que este é o problema central para o bairro. A questão da propriedade tem de ser resolvida e promete levar o caso à Assembleia da República.
Aprendi aqui hoje e fiquei abismada que há prédios aqui que, portanto, não estão no nome das pessoas que os habitam, porque o terreno não lhes pertence, mas que muitos dos proprietários dos terrenos estão a pagar IMI e os donos das casas também estão a pagar IMI. Portanto, temos aqui um IMI a duplicar, quer dizer, isto é uma coisa extraordinária, aberrante. Aberrante.
No topo do planalto em que o bairro está edificado, fica a sede do Moinho da Juventude. O grafite, símbolo maior da cultura hip-hop, está espalhado por todo o lado. Nas paredes lê-se Fernando Pessoa e vê-se a imagem do rapper norte-americano Tupac, assassinado em 1996. Mas naquele dia, são outras pinturas que sobressaem. A dos meninos que preparam a noite do Halloween. A viagem termina um pouco mais adiante, num dos espaços da associação. Depois de ver e ouvir, o grupo de visitantes teve a oportunidade de perguntar. A conversa decorre amena, até que se percebe que a barreira formada pelos pronomes nós e eles não se derruba em apenas 120 minutos. Durante a conversa, um dos elementos da associação diz que ter Cova de Amor escrito na morada do currículo é um fator de discriminação no acesso a um emprego. Um arquiteto na plateia insurge-se.
Está a batalha aqui como há a batalha lá.
Mas qual lá,
velho? Não, isto é o sítio. Isto é Portugal também. Não estou a diferenciar, vamos lá ver.
Estou a dar um exemplo do sítio.
Epá, eu sou preso, eu não consigo aceder ao ensino superior.
Eu nunca fui preso.
Ok.
Não fui ao ensino superior.
Não, mas estou aqui a dizer tu ou tu, não estou a apontar os dedos ainda. Mas uma pessoa lá fora, que não sei o quê, que não foi preso, que é legalizado, que é português, diz lá português no BI, ou não sei. Tem uma série de dificuldades em escalar um futuro. Exato, uma série de burocracias a nível do Estado.
Do outro lado, a resposta não se fez esperar.
Eu percebo a tua situação. Olha, e aqui o pessoal da Cova da Moura, como é que é, mano? Fixe. O pessoal daqui da Cova da Moura, não, como eu disse, não estão no discurso do monopólio da dor. Porque até o pessoal sabe da questão da precarização laboral de muita gente.
A conversa segue para o tema das representações, ou seja, a imagem do bairro e como ela passa para o resto da população. Os meios de comunicação social passam a estar na berlinda. Liv, uma belga há mais de 30 anos na Cova da Moura, prima o gatilho da crítica. Nem o humor escapa.
Vocês conhecem este, quando não há notícias, inventem para fazer humor sobre o nosso bairro, não é? Que é testes nucleares na Cova da Moura. Fazem Rock in Rio na Cova da Moura, quando não tem notícias.
Uma das visitantes contrapõe e mostra o outro lado da moeda.
Em relação ao estigma do bairro, é verdade que há uma comunicação social que estigmatiza, mas também...
Não só a comunicação.
Está bem, não só, mas também há, agora tem havido, nos últimos anos eu penso, de facto, também uma valorização de um trabalho comunitário que está aqui a ser feito.
Um outro habitante do bairro não se fica. Fala de uma narrativa que é criada para fazer florescer o preconceito.
O humor tem um corpo político.
Tem.
O humor sempre tem um corpo político,
sim,
e tem uma marcada de posição e situado. E quando se constrói essas narrativas em relação à Cova da Moura, tem-se um objetivo. Mas quando deixa-se só o meio de comunicação social e a Cova da Moura entra em zonas, bairros sensíveis, né? A nível que cria uma exceção em relação diretamente à Cova da Moura, isso já é oficial.
As oportunidades ou a falta delas regressa na voz de um jovem que conhece bem a realidade da Cova da Moura. Traça o retrato robô de quem nasce e cresce no bairro e o final não é por norma feliz.
Eu posso nascer aqui, minha mãe vai trabalhar montes de horas, vou para a creche, estou na rua algum tempo sozinho, eventualmente, imaginem, e arranjo um problema, sou sinalizado pela CPSJ desde pequenino, vou para uma escola, minha língua mãe é o crioulo, meto numa turma chamada Percursos Alternativos, que, apesar do nome parecer algo alternativo, é de facto um programa de ressocialização, em que não tem notas, apenas passa ou não passa, se disser que sim à professora, se fizer o trabalho nesse dia, etc. Depois não tenho documentos, depois, quer dizer, há uma série de... Depois não passei por ir à escola, porque mudo o agrupamento escolar, e como não tenho, isto é importante, vocês não têm noção disto. E quando não tenho documentos, não consigo, por exemplo, entrar no nono ou no décimo, isso acontece a muitos jovens. Depois agarram em alguns exemplos, e infelizmente algumas políticas de integração têm muito essa mania, que é aquele que se licenciou e conseguiu e apresenta-se como um resiliente. Não é? Agora, ou seja, é um bocado de desculpa, não há direitos nenhum, então, mas este conseguiu, vocês conseguem, não é? Às vezes é um discurso que ultrapassa a necessidade de haver direitos. Portanto, é curioso, quer dizer, e depois apanhamos jovens de 18, 19 anos que dizem, epá, conseguiram ser presos.
No fim da discussão fica evidente que o cá dentro e o lá fora, o vocês e o nós, foram sempre pilares da troca de argumentos. Helena Roseta não estranhou a dicotomia e atribui-a a cicatrizes do passado.
Os jovens, em particular, neste momento, atravessam um período muito difícil. Já não estamos na troika, mas o emprego para jovens continua a pouco, escasso, e os jovens acabam por ter que se ir embora para sobreviver. E isso é uma carga pesada. E, portanto, nem todos os jovens estão disponíveis para ouvir uma história de jovens que também têm a mesma carga pesada e, além disso, ainda têm a carga toda de não terem os documentos.
Jaquilson Pereira é coordenador da Moinho da Juventude e queixa-se da dificuldade que os jovens da Cova da Moura têm em conseguir documentos de identificação. Mas mesmo quando há direito a um cartão do cidadão, isso não é sinónimo de que tudo vai correr bem.
Eu, quando falo da questão da autoridade, também não estou a falar porque as pessoas daqui da Cova da Moura tem direitos e tem deveres. A Cova da Moura não pode ser tratado como uma exceção assim de... Cova da Moura pertence a Portugal e tem que obedecer todas as coisas, como às vezes tentam passar. A questão é que um jovem da Cova da Moura, na prática, quando é cidadão português por determinados grupos de intervenção policial, quando é cidadão português, se for atropelado na rua a pedir identificação, ele muitas vezes prefere omitir dizer que eu não tenho documento comigo. Porquê? Eu, sendo negro, apresentando um BI português a determinados grupos de intervenção que fazem para tudo, estou a colocar logo em xeque, porque posso ser vítima de uma violência, porque já aconteceu aqui jovem, porque aqui se parte cartão de cidadão pela autoridade.
Não generalizam as críticas a toda a corporação, mas denunciam os infiltrados de extrema-direita. Quanto à criminalidade, aponta a culpa ao monstro do desemprego.
O maior problema aqui deste bairro é o desemprego neste momento, o maior problema. E quando tu não tens essas pessoas, não têm emprego, porque tudo o problema que gera isso tudo é o próprio emprego. Estas pessoas, porque todos nós temos umas necessidades básicas, ao fim do mês pagar isso e aquilo, e quando falta, pá... Nós temos o instinto da sobrevivência, vamos procurar coisas, e ali é que lança-se por um outro caminho.
Na Cova da Moura, em que os jovens com menos de 25 anos são mais de metade dos cerca de 5 mil habitantes, ainda são necessárias visitas organizadas para que a cidade não fique à porta do bairro.